meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos estudar, na sequência do terceiro volume dos quatro evangelhos de Rustem, as palavras de Tiago e João e resposta de Jesus. Esse é um tema exclusivo de Lucas, está no capítulo 9, versículos de 56 a 51. Vamos fazer uma releitura, já fazendo alguma adaptação, uma melhor tradução. Como completaram-se os dias em que havia de se elevar do mundo ele de semblante firme pôs-se a caminho de Jerusalém. Enviou diante de sua pessoa alguns mensageiros que de passagem entraram na aldeia dos samaritanos a fim de preparar-lhes pousada. Estes, porém, não o receberam por ter o firme propósito de que ia para Jerusalém. Vendo isso, seus discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres, digamos, que o fogo desça do céu e os destrua? Jesus, porém, voltando-se para eles, os repreendeu, dizendo: Não sabeis que espírito sois? O Filho do Homem não veio para destruir, e sim para salvar almas. E dirigiram-se para outra aldeia. Muito bem. Na vez passada, na nossa última apresentação, nós vimos uma explicação de Jesus sobre a cura em nome dele. Ele já tinha feito uma cura de um mudo, de um espírito mudo, né? Que tomou uma criança, e os apóstolos não conseguiram fazer essa cura. E Jesus tinha dito que cura como essa é baseada na fé, na sintonia com Deus, né? Em que se realiza através da oração, da humildade. Muito bem. Logo ele disse que se as pessoas fizessem, então, esse ato de humildade, como se fossem crianças no sentido de serem humildes, de confiarem totalmente no Pai, aquela criança que se agarra no Pai, tem toda a sua vida dependente do Pai, deixando o Pai cuidar da sua vida, interagir, agir na sua vida. Se nós agirmos assim, à semelhança das crianças, vamos fazer coisas maravilhosas, né? E aí as pessoas podem interpretar que essas coisas maravilhosas seria, por exemplo, tirar, por exemplo, esse espírito mudo, poderoso, das crianças. Criança, naquele caso ali, que sofria, caía na água, caía no fogo, e que passava grande sofrimento, ela passava também o sofrimento do espírito, passava também o sofrimento do seu pai, era filho único. Mas Jesus disse que coisa maravilhosa, não é só assim quando se realiza esses grandes prodígios, mas tudo que se faz em nome dele passa a ser algo maravilhoso. E ele fala, por exemplo, um gesto de dar um copo d'água no nome dele, porque se é de Cristo, ou se faz isso no espírito, na intenção de Cristo, à semelhança de Cristo, com a atitude de Cristo, com a atitude verdadeiramente cristã, de amor, isso é algo maravilhoso. Então ele sugere que as pessoas realizem todos os seus atos, desde o mais complexo, como por exemplo um prodígio extraordinário, até dar um simples copo d'água, né? Fazer isso na boa intenção, fazer como se fosse de Cristo, ou sendo de Cristo, né? na atitude de Cristo, naquele nível Cristo, na vibração Cristo. Muito bem, peguei a palavra. Então, João, vendo ele usar essa expressão, fazer em nome dele, ele lembrou que os apóstolos estavam fazendo isso. Quando tentaram fazer a cura lá com o menino e não conseguiram, eles falaram: em nome de Jesus, sai. E o espírito não saiu. O menino continuou sofrendo. Há um outro caso também, que os filhos do sacerdote servos também diziam: em nome de Jesus, saia. E os espíritos não saíram. E teve um até que foi arrogante, disse: eu conheço a Jesus, eu conheço também Paulo, você eu não conheço, que deu uma surra lá nesse exorcista. Então, no caso, João então aproveita para interrogar: como é que é então fazer isso em meu nome? Aí Jesus então dá essa colocação: eu não estou falando fazer em meu nome só obras prodigiosas, um simples copo d'água já é algo extraordinário. E João então vai dizer que ele viu uma pessoa fazendo um exorcismo em nome de Jesus, mas que ele achou muito estranho, porque essa pessoa não era do grupo, não era companheiro dele. E eles então proibiram o homem fazer isso. Porque como ele não é do nosso grupo, como é que ele vai usar o teu nome? O que nós estamos vendo aí? O monopólio do médico, né? O monopólio do profeta. O monopólio, ele é só meu. Só eu posso usar os poderes dele. Como se fosse, né? Só eu recebi essa oportunidade, só eu tenho essa intimidade. E Jesus fala que isso não tem lógica, né? E no caso diz: não proibais, ninguém pode fazer algo tipo Cristo, né? Quer dizer, do bem, porque não é falar o nome do Cristo. Tanto que os apóstolos estavam falando o nome do Cristo e não conseguiram curar aquele obsidiário. E também os filhos lá do sacerdote servo usaram o nome do Cristo e não estavam fazendo. Mas é fazer na vibração de Cristo. Porque se é tipo Cristo, aí sim. Então ele explica isso e diz: olha, eu não proíbo. Não existe esse monopólio. Ninguém pode se dizer que é dono do Cristo e que é a exclusividade do Cristo para todos. O Pai me deu uma obra para completar, e essa obra que eu tenho para completar é resgatar, salvar, daí o nome dele, Jesus, quer dizer Salvador, nome dado pela espiritualidade, pelos anjos, para toda a humanidade. Ele veio fazer isso para toda a humanidade. Então, nada de monopólio. Muito bem. Estranho, né? Isso é muito estranho a gente ver monopólio, né? Daqui a pouco vem essa ideia, porque nós somos do Regeneração. Casa fundada pelo Dr. Bezerra de Menezes, em 18 de fevereiro de 1890. Aí daqui a pouco nós podemos nos achar. Não, porque como nós somos do Regeneração, a casa que fundou, temos o monopólio dele, né? Não existe isso. O Dr. Bezerra está ali, a gente parece em tudo que é lugar, tudo que é lugar, e o Regeneração que não abre o olho e dança. Não existe nada disso. Só a verdadeira prática do bem é que há o monopólio. Qual o monopólio? É o amor. Ama e pronto. Quem ama tem direito às benesses espirituais. Aí, continuamos com o nosso amigo João e agora com o irmão dele. Né? Se não fossem os espíritos, veríamos até que era bem genético. Porque a mãe do próprio João, que é a Salomé, mais uma vez entraria genética. Então, para quem gosta desse lado assim, científico, materialista, né? Porque a mãe dele, a mãe dele, de João e Tiago, vieram pedir a Jesus destaque no reino dele. Quando você implantar o seu reino, bota meus dois meninos, João e Tiago, em posição de destaque. Então, Salomé pensava dessa forma. João, nós já vimos pensando, já saiu logo com o monopólio de Jesus, proibindo o outro de falar. E agora chegamos nessa passagem muito interessante, em que Jesus estava indo para Jerusalém para festas. Era comum ele ir para festas? Era comum, sim. Por exemplo, últimos 12 anos, está em Lucas, lá no capítulo 2, em que a sua mãe o levava para o templo, para a festa. Logo, para a festa da Páscoa. E aí ele conversava com os doutores. Foi aquela passagem do menino com os 12 anos. Depois ele já na sua missão, por algumas vezes ele sai da Galiléia e vai para Jerusalém. Eu anotei aqui para vocês, né? Depois desse caso aqui, dessa viagem que ele está fazendo agora, e que João e Lucas está narrando, ele retorna a Judéia por mais duas vezes. Na primeira, em Lucas, está narrado em Lucas, no capítulo 13, versículo 22, e João, no capítulo 7, versículo 1. Eu cito sempre as referências, que depois quem quiser estudar, pode ir lá no texto e olhar. E uma segunda visita que ele fez, está em Lucas, no capítulo 17, versículo 11, e o paralelo em João, capítulo 18, versículo 8. E por fim, a viagem definitiva, a viagem derradeira, está onde que haverá a crucificação, está em Lucas, no capítulo 18, versículo 31, João, capítulo 11, versículo 55, e Mateus, capítulo 20, versículo 18. Aqui diz a passagem que estava se completando o dia para a elevação de Jesus. Quer dizer, completando o dia onde ele passaria por sofrimentos, passaria pela crucificação, passaria pela chamada morte, passaria pela ressurreição e a elevação. O que é elevação e o que o texto, nas traduções mais comuns, colocam por ressurreição? E que não é nem ressurreição, ou então alguns colocam por ascensão de Jesus. E que a palavra é clara no original, é ascensão. É que nós temos que ver que esse texto é exclusivo de Lucas. E Lucas é extremamente técnico. Lucas era médico, era o mais culto de todos, assim, dessa cultura aqui nossa, do mundo. Então ele escreveu um texto não só muito belo, mas muito técnico. Segundo, que se nós olharmos o livro Atos dos Apóstolos, que a vida dos apóstolos, depois desta elevação de Jesus, dessa ressurreição e ascensão de Jesus, o Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Logo, Lucas, ele escreveu, no fundo, um livro dividido em duas partes. A primeira é o Evangelho, e a segunda é a continuação do que os apóstolos fizeram com a mensagem do Evangelho. Então, Lucas, no fundo, a sua intenção, quando a gente lê o Evangelho com muito cuidado, é que a gente lê as coisas em bloco. Quando a gente pega assim, um texto só de Lucas e lê ele, e vai em seguida para a outra parte, que é o Ato dos Apóstolos, aí a gente vê a continuidade natural do texto. E, olhando assim com atenção, ele espera, nessa altura da situação, que o leitor vai tomar conhecimento do Ato dos Apóstolos, que ele vai ler o Ato dos Apóstolos. E que ele não quer antecipar o Ato dos Apóstolos. Por quê? Porque, como ainda não chegou na história, você está lendo a história, você está lendo. Nós ainda não chegamos na prisão de Jesus, na crucificação de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição e na tal ascensão ou elevação. Está certo? Como nós ainda não chegamos, a sua intenção é dar um flash para criar a expectativa, o que é isso, para a gente continuar a leitura e nós vamos encontrar a resposta lá na frente, no Ato dos Apóstolos. Aí lá no Ato dos Apóstolos, eu anotei aqui, no capítulo 1, versículo 9 do Ato dos Apóstolos, aí diz bem claro, né? Jesus fez a sua elevação, e esta elevação foi no monte, onde todos viram, e ele então se ocultou numa nuvem. Então está falando de uma transubstancialização do seu corpo, onde que ele sobe, uma nuvem o ocultou e os apóstolos não viram mais. Quer dizer, ele se desmaterializa e volta àquilo que é chamado a casa do Pai. Mas essa resposta, o que é elevação? Elevação. E que a elevação é uma elevação espiritual, em que o cabeça de Lucas é que o leitor vai fazer esse ciclo completo. Certo?
Muito bem.
Então diz, começa o texto assim: estava para se completar os dias para a elevação de Jesus. Resposta lá no Atos dos Apóstolos. E Jesus vai para Jerusalém, para a festa, como era comum, e nós acabamos de ver aqui em vários versículos, comum ele sempre na festa. Três festas são tradicionais no judaísmo, dizendo que, de preferência, os homens deveriam ir sempre nessas três festas. E Jesus, como judeu, e sempre seguidor das tradições judaicas, e assim ele fazia desde a infância, porque os seus pais faziam assim, começa lá o caso de Maria e José. E Maria e José eram frequentes às festas e levaram o menino. Então, ele segue a mesma tradição dos pais, estava indo para a festa. Só que como ele estava na Galileia, em Cafarnaum, onde teve todos os nossos últimos estudos aqui, e ele estava saindo de lá para ir para a Judéia, o caminho mais curto é passando pela Samaria. E aí, para encurtar o caminho, não dá uma volta maior, tá certo? Ele tinha que passar pela Samaria. Só que ele era judeu. E os judeus podem passar pela Samaria? Pode. A rivalidade alta é alta. Além do mais, os judeus também preferem andar mais do que passar pela Samaria, porque eles também não gostam de samaritano. E os samaritanos ainda criam maior risco. Além do mais, normalmente se passava com muita rivalidade, com alguma dificuldade, mas passava. Mas no caso, como era época de festa tradicional, religiosa, judaica, o movimento era maior, os samaritanos ficavam atentos. E é lógico que a rivalidade aumentava, e já sabendo que estava passando ali, para ir no templo fazer oração. Ora, e o templo era o ponto da discórdia, era por causa do templo. E se as pessoas estavam indo para o templo, aonde os samaritanos foram proibidos de entrar, então o que é isso? A rivalidade então aumentava. Então o que, que Jesus fez? Jesus é como um bom diplomata, né? Mostrando toda uma generosidade, um respeito pelo outro, uma diplomacia. Ele manda mensageiros na frente. É interessante essa palavra mensageiro, que está aqui no original, é anjo. Porque a palavra mensageiro quer dizer anjo. É lógico que aqui tem que ser corretamente para poder ser visto. Então era mensageiro mesmo, é um carteiro, né? Quer dizer, um mensageiro que ele mandou na frente para preparar o caminho. Logo, a palavra anjo, a melhor tradução, está aí, o texto é lógico, é mensageiro. Por isso que apareceu Gabriel, o mensageiro de Deus. Aqui no caso era um mensageiro de Jesus que ia diante dele. A palavra diante dele no original é prosópolo, ou melhor, personalidade ou pessoa, diante da sua pessoa. Então são pessoas encarnadas, talvez um dos apóstolos. Vão lá na Samaria preparar a pousada para nós. E a caminhada era longa, passavam pela Samaria, descansavam na Samaria e seguiam viagem. Ora, os samaritanos aceitavam o Antigo Testamento. Aceitavam o Antigo Testamento no sentido mosaico, a parte de Moisés. As leis de Moisés, o Pentateuco mosaico. Eles eram seguidores dos livros de Moisés, não dos outros, mas dos livros de Moisés. Se eles eram seguidores dos livros de Moisés, o livro de Moisés recomenda a hospitalidade. Então, era da religião dos samaritanos a hospitalidade. Só que aí, o que eles estão fazendo? Hospitalidade para qualquer um, menos para os judeus. Jeová, lá no Pentateuco, não faz essa observação. É de hospitalidade, viu? Menos para tais pessoas, viu? Não tem isso. É para dar hospitalidade, tá certo? E as pessoas podiam ficar hospedadas até por 3 dias, receber alimento, receber cuidado, né? Ser inclusive recebido quando está chegando e levar até a estrada com toda a proteção quando estiver indo embora. Então, se quiserem estudar melhor todas as coisas das sobre hospitalidade no meu livro Décimo Terceiro Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes. Vocês terão todos os pormenores sobre hospitalidade, porque Zaqueu, que é o nosso Bezerra, vai hospedar Jesus. E aí a gente entra em detalhes sobre a hospedagem. Muito bem. É, então Jesus manda eles irem na frente, esses mensageiros, para preparar o caminho. E os samaritanos, vendo que eles estavam com firme propósito de ir para Jerusalém, quer dizer, ir para a festa, quer dizer, estava notório que eles estavam indo para a festa, quer dizer, não estavam passando ali porque iam a negócio. Se fosse para negócio, deixava passar. Se tivesse indo só passando para ir para um outro lugar, podia ir. Mas como era para a festa, logo para comemorar no templo, aí eles proibiram. Aqui não vai passar, nós não vamos dar hospedagem. Aqui nós temos só um parênteses, que o Emmanuel até analisa muito bem no livro Fonte Viva. É um dos livros que nós lemos aqui na abertura do nosso trabalho, sobre essa passagem, né? Se as pessoas soubessem que eles estão dizendo não para a hospedagem, imagina Jesus querendo se hospedar com vocês, se diz não. Se a gente soubesse, né? Daí a passagem lá do livro de Gênesis, de Moisés, né? Em que os anjos estavam hospedados na casa de Ló, parente de Abraão, e os da cidade lá de da cidade lá, Sodoma, né? Sodoma. Aí a cidade lá, o que fez? Os habitantes foram desprezar os hóspedes, querendo até abusar sexualmente deles, já que havia todo um tipo de relacionamento ligado à homossexualidade e também a abuso da heterossexualidade. Quer dizer, no fundo, o abuso da sexualidade, como aqueles anjos eram muito bonitos e eles estavam ali materializados, os habitantes queriam possuí-los sexualmente. E Ló defende os habitantes, dizendo assim, eles estão na minha casa, estão mais do que na minha casa. Logo, eles estão sobre a lei da hospitalidade, a lei da hospitalidade é divina. Logo, eles estão mais do que na minha casa, eles estão sob a proteção. E aí vem a ideia, depois, quando se descobre que ele era os anjos, né, que eles se desmaterializam e partem, se a gente soubesse que se podemos hospedar anjos, né? Agora Jesus vai além no tema passado, né? Deram um copo d'água um desses pequenininhos, né? E aí, ele no tema que nós analisamos na semana passada, cuidar dos presos, dos enfermos, dos velhos, das crianças, até dar um copo d'água. Quem faz isso? Porque sois de Cristo. Agora nós chegamos a sois a mim que estão fazendo. Ao próprio Jesus. Então agora é uma nova visão que nós temos, não é só por hospedar anjo ou por hospedar Jesus, mas quando você hospede porque somos de Cristo, logo aquelas pessoas que estão ali é como se fosse o próprio Cristo. Essa é uma visão ainda mais profunda do que o livro de Moisés. Por isso que Moisés, na transfiguração, estava ali do lado de Jesus no Monte Tabor, e uma voz diz, quando Moisés vai indo junto com Elias, escutai, ele é a nova mensagem, está aí o Evangelho, a nova aliança, a nova mensagem. Então, mas, no fundo, já entendendo essa rivalidade, os samaritanos não aceitaram a hospedagem e eles voltam para dizer, olha, os samaritanos não aceitaram. João e Tiago ficaram indignados. Senhor, eles não aceitaram a hospedagem. Você quer que a gente mande descer fogo do céu e a gente então vai consumir todo mundo ou destruir todos eles, os samaritanos? Às vezes um, dois, seis disseram, não queremos. Agora ele não tem pena, né? Dois ou três, ou seis mais ismos, né? Agora vai destruir todo mundo. Vai vir fogo do céu, as crianças, os velhos, mata todo mundo. Repare que a rivalidade lá. Há uma vírgula nessa passagem em que alguns textos colocam, como fez Elias. Só que os melhores textos, vocês sabem que hoje nós temos pesquisas imensas do Novo Testamento, está tudo assim muito bem claro, muito bem provado, né? Hoje nós temos os papiros, os códices, os mais antigos do século II, do século III, e às vezes não só porque ele é o mais antigo, mas pela fidelidade mesmo do texto, pelas traduções, porque às vezes aquele texto é igual numa tradução, quer dizer, já está guardado também numa outra língua, e isso, muitas pesquisas feitas nisso, se prova bem quais são os papiros mais antigos, os textos mais antigos do Evangelho. Existe um livro chamado Novo Testamento, interpretado do pastor Russell Norman Chandler, que faz a relação de todos os papiros, de todos os códices, que museu que ele se encontra e que pedaço tem. E a antiguidade dele, eu tenho esse trabalho em casa. Então, a gente, com isso, a gente pode restaurar todo o Evangelho. Inclusive, a gente pode restaurar o Evangelho do século II, III, e na sua grande parte, um caco de caneca, de jarro, de pedaço de pedra de mármore, de outras pedras das catacumbas, e aí se reconstrói todo o texto evangélico. Então, a veracidade hoje do Evangelho não tem mais problema. Por isso que essa colocação. Que é que mandamos descer fogo do céu e destruímos a todos? Pararia ali. Mas continua. Como falou Elias? Isso daí é uma interpolação. Tudo indica que é uma interpolação. Por quê? Porque não se encontra nos papiros mais antigos. Aqui esse texto que veio da França, o pedaço do Evangelho que a gente leu, né? E que é da tradução de Louis Isaac, o mesmo, que é o Sacy, que é o pseudônimo, que é o tradutor francês, que também Allan Kardec se utilizou, mas repare que ele está utilizando o texto latino, mas mesmo assim não consta esse pedaço. Mas muitas vocês vão encontrar aí. Por quê? Porque Elias fez isso. Elias mandou descer fogo do céu, e aí nós vamos contar aqui a passagem para a gente entender melhor. Então, João e Tiago fazem essa declaração. E é lógico que o sujeito que tem essa intimidade com fogo, para mandar vir fogo do céu para destruir uma cidade, tem que ter assim uma força, um poder, uma intimidade com fogo muito grande. Por isso que eles receberam o apelido, está em Marcos, no capítulo 3, versículo 17, os dois irmãos tinham o mesmo apelido, filhos do trovão. Quer dizer, filhos do trovão, o trovão aí interprete como aqueles que são assim muito violentos, né? Aqueles que fazem muito barulho, né? Que tem a arrogância de mandar o sujeito parar de fazer cura em nome de Jesus, que acha que Jesus é só dele. E mais agora tem essa arrogância de querer que o fogo desça do céu e venha destruir todos os samaritanos. E Jesus diz assim, repreendeu-os imediatamente, diz assim, e coloca, né? E voltando-se para eles, quer dizer, voltando, nós trabalhamos aqui esta palavra, essa passagem, quando falavam da humildade da criança, em que eles estavam discutindo quem eram os maiores, e nós botamos lá a palavrinha dele, dizendo, e voltando para trás, quer dizer, dando meia volta, quer dizer, na hora que eles falaram isso, houve uma mexida em Jesus, quer dizer, isso é completamente diferente da minha mensagem. Então diz a passagem, ele voltando-se, repreendeu-os imediatamente e diz assim, de forma que não deve ter questionamento, não sabeis que espírito sois? Não tem ideia da espiritualidade? O Emmanuel tem uma frase que está no prefácio do livro Nosso Lar, de André Luiz, em que ele diz assim, precisamos muito do espiritismo, precisamos muito do espiritualismo, quer dizer, de todas as outras religiões, mas muito mais de espiritualidade. Espiritualidade é completamente diferente de qualquer religião. Você pode ser católico, budista, shintoísta, umbandista, espírito, não é isso? Teosofista, o que for. Tá certo? Se não tem espiritualidade, não é nada.
A espiritualidade é que faz a diferença, porque é o tal do tipo de Cristo. É o tipo de Cristo, é aquela criatura que está no estágio de bem, de vibração positiva. Não sabeis de que espírito sois? Quer dizer, não tem sintonia com o espírito divino, não conhece a mensagem divina, a mensagem do amor? E aí ele ainda explica: o filho do homem não veio para perder ninguém. Ele veio para salvar, o próprio nome dele é Salvador. Eu não vim para perder, destruir ninguém. Eu vim não para destruir, eu vim para salvar. E salvar almas. Como eu quero, e ele vai dizer isso futuramente, eu quero que vocês sejam salvadores, ou melhor, pescadores de almas. Eu vim para fazer isso. E sem dar a mínima, diz a passagem de forma extremamente generosa para com o samaritano, de respeitando as diferenças, sem criar conflito, e fazendo tudo pelo Evangelho. Por causa do Evangelho, é necessário sacudir o pó da sandália, né, o da roupa, e se ninguém mais quer você, sacode o pó de Jesus, vai embora, vai para outra sandália. Criar problema com os samaritanos, se ele não quer, sacode o pó e vamos em frente. Aí o texto diz assim de forma bem clara: e dirigiu-se para uma outra aldeia. Pronto, o samaritano no pé, sacode o pó, como ele ensinou, e vai embora. Ora, essa passagem de Jesus já é um pré-anúncio da passagem daquela em que está em Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aqui esse perdão não é só para os samaritanos não aceitarem, mas também perdoa João e Tiago, porque eles não sabem o que estão sugerindo. E ainda diz mais também, porque está em Lucas no capítulo 6, versículo 37, não condeneis e não sereis condenados. Porque quando a gente condena, automaticamente você está preso à lei de causa e efeito. Mandou fogo, desceu do céu, destruiu o samaritano. Pronto, você já está ligado karmicamente. É só o bem que nos liberta, só o amor que liberta. Então, se a pessoa não quer, nada de criar problema. Aliás, diz Paulo, por causa do Evangelho eu fiz tudo. Eu servi, eu trabalhei com as próprias mãos, eu saía, ele era perseguido, podia voltar para a cidade para pregar, mas ele ia gerar mais dor na cidade, mais perseguição. Então, eu partia para uma outra cidade. Por causa do Evangelho. Bem muito maior do que se preocupar com rixa. Mas aí vocês poderiam dizer assim: mas que rixa é essa? Tão violenta. Bom, é que teve Israel, ele é dividido em 12 tribos. Israel, ele é dividido em 12 tribos. De repente, houve lá uma brigalhada lá em Israel. Daí nós vamos fugir um pouco do nosso tempo, e que ficou assim: duas tribos para baixo, as tribos de Benjamim e Judá, duas tribos, e 10 tribos para cima. Aqui ficou conhecido o reino da Judéia, onde nós temos as tribos de Benjamim e de Judá. E as outras 10 tribos nós temos o reino de Israel. Então, aquilo que era tudo Israel, porque Israel vem lá de Jacó, né? Jacó que é o pai dos 12 filhos que geraram as 12 tribos de Israel. E, no caso, diz uma passagem em que Jacó, não querendo fazer uma determinada vontade divina, que o mensageiro fazia, olha, o anjo trazia da parte de Deus, ele desafiou o anjo. E saiu em briga com o anjo. Mas é lógico que toda vez que você briga com a espiritualidade, perde o mais fraco, né? E é lógico que sobrou com a Jacó. Fez a passagem que ele levou um toque na coxa, né? Hoje no futebol a gente chama isso de tostão, né? Levou lá uma pancada na coxa, caiu, sentiu uma dor, e então foi assim, nocauteado, podemos dizer, pelo anjo. E o anjo então troca o nome dele de Jacó e bota o nome dele de Israel.
Porque o que luta com Deus é o Israel, luta, é Deus. Então aquele que luta, ou melhor, que desafia Deus. Mas independente disso, Jacó foi um grande construtor, né, de civilização, construiu uma bela nação através dos seus filhos, que depois ele abençoou a todos, né? Nós temos aí as 12 tribos de Israel, que houve uma divisão pesada, principalmente depois de Davi. Davi unifica Israel, né? Depois vem Salomão e aí começa a degradação dos reinos. Aliás, já, Jeová já tinha dito isso, o Yahvé, né? Deus do Antigo Testamento, que no fundo é Jesus, já tinha dito: olha, vocês vão inventar negócio de rei, rei não dá problema, porque o rei vai ficar lá e depois ele vai ter o palácio dele e vocês vão ter que pagar. E aí ele vai ter a corte dele, vocês vão ter que pagar. E cada vez a corte quer mais vantagem, então vocês vão ter que pagar isso. Depois eles vão fazer guerra, porque ele quer ter o palácio do outro e quer ter mais do que o palácio do outro. E aí, no caso, ele vai fazer o exército, ele vai botar vocês para a guerra. Não é ele que vai na guerra, na linha de frente. Vocês é que vão. O custo é alto. Primeiro o custo é com dinheiro, e depois o custo também é com muita carnificina. Mas os homens quiseram, os judeus, né? Podemos dizer assim, porque eles disseram: ah, mas os outros povos têm rei, nós queremos reis também. Eu queria ser o rei. E Israel seria administrado pelos juízes, que agiriam em nome de Deus. Tanto que existe um dos primeiros livros da Bíblia, né? Depois de Jonas, vem um livro dos juízes. Israel era administrado por juízes, mas não quiseram. É lógico, então, que veio o primeiro rei, Saul, depois veio o rei Davi, olha quantas guerras, veio o palácio, veio Salomão. Salomão ficou riquíssimo, né, com as suas relações com a Fenícia. O rei Irã trouxe lá madeira da Fenícia, construiu as maravilhas do templo, e tudo isso é muito dinheiro. Nós estamos falando aqui pelo lado humano, não estamos daí fazendo a interpretação histórica, esotérica, né? O lado histórico. E aí vem muito gasto. É lógico que para muito gasto e riqueza, todos os povos ficaram de olho no povo rico. O povo rico, e é rico por causa de quê? Porque os outros povos dominados por guerra estão pagando os impostos. E ninguém quer pagar imposto, e imposto pesado. Então você quer para se libertar. Para se libertar, você também tenta fazer guerra. Mas por enquanto que o outro é forte, você não consegue. Mas quando o sujeito é muito rico também, acontece que ele descansa. Ele descansa no prazer, nos louros, na vitória, né? Olha como Roma caiu porque ela ficou gorda. Não tem nada com os gordos. Aí no caso é gorda no sentido da preguiça, né? Relaxou. Relaxou, o exército enfraquece, porque todo mundo também quer crescer, todo mundo quer aproveitar, todo mundo quer se distrair também, todo mundo quer ir para o circo, passear, fazer festa. Olha, a mesma coisa vai com Israel. Israel começa a cair. Aí vem os muitos reis. E aí Israel se dividiu. Aquilo que era um todo ficou dividido entre o reino da Judéia, dois reis quase sempre inimigos, e o rei lá de Israel. Tudo bem? E os povos todos de olho. Tudo bem. Até que veio um homem chamado Onri, que criou na região da Samaria, que fica no caminho intermediário, na região da Samaria, que hoje se chama, essa cidade existe, né? Sebastien, hoje é o nome dela atual, colocou ali a capital. Muito bem. Então ela passou a ser um local importante. Mas, como eu falei, o olho dos povos ali em torno, pesado, quem está bem, né? Começaram os ataques. É até que surge no cenário internacional uma potência. E essa potência é a Síria. E a Síria foi lá e invadiu aquilo tudo, né? E começa a levar para o exílio as tribos. As tribos vão para o exílio. Aqui um parênteses. O reino da Judéia, aonde nós temos as tribos de Benjamim e de Judá, é onde que nós temos Jerusalém. Jerusalém. Repare
que Jesus está saindo da Galiléia, queria passar pela Samaria para chegar em Jerusalém. Era o caminho que ele queria fazer. Muito bem. E aí, a tribo de Benjamim é de Paulo. Paulo diz, eu sou da tribo de Benjamim. E Jesus da tribo de Judá. Ele é descendente de Judá, é união de Judá, como fala o texto de Miqueias, né? Ele é descendente de Judá. Por quê? Jacó gerou Judá, que gerou Davi, que gerou Salomão, que gerou José, casado com Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus da tribo de Judá. Só olhar as genealogias bíblicas, tanto em Lucas como em Mateus. Muito bem. Então Benjamim, Paulo e Judá, que é de Jesus, e Jerusalém é o centro religioso do templo. Ora, então, essa capital aqui era a capital do reino da Samaria. Ora, o que acontece é que a Síria invade e começa a levar essa turma para o exílio. Leva eles para o exílio. E vão passar muito tempo lá no exílio, né? E a região da Samaria ficou deserta. A região da Samaria ficou deserta por causa desse exílio. Olha, mas diz uma própria parábola de Jesus, né? Como está na parábola dos talentos, a terra não pode ficar inativa. Terra vazia tem que ser habitada. E aí vem um personagem da história, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, cheguei a anotar, vem um personagem chamado Esar Radon, que fez o seguinte, vamos ocupar, ele era da Síria, né? Vamos ocupar essa região. E mandou para cá vários habitantes de povos diferentes. Aquela região ficou habitada ali por muitos estrangeiros. E, evidentemente, que quando foi a turma para o exílio, não foi todo mundo. Ficou alguns ali na terra, sempre ficou alguns. E quando esses outros chegaram, começou a haver uma relação entre eles. Então, por exemplo, podemos dizer assim, o sangue judeu é muito pouco na região. Porque os que ficaram ali acabaram se relacionando com esses outros estrangeiros que chegaram e formaram um determinado povo. Mas pela influência de um determinado sacerdote que pregou ali, influência judaica, eles todos se converteram a Yahvé, ou a Jeová, que é a tradição sagrada, assim que escreve o nome de Jeová. Jeová é uma corruptela, não existe isso, nem se pode botar porque não tem vogal, né? É o Yod, Ré, Val, Ré. São as quatro letras com o tetragrama sagrado do Judas. Mas para não complicar, fiquemos assim com Jeová. Então, eles se converteram a Jeová, mas fecharam questão por tradição. E porque haviam profetas que pregavam para situações diferentes, eles então se converteram a Jeová, mas fecharam, ficando só com o Pentateuco Mosaico. Ou melhor, só com a Torá original, a mensagem de Moisés e pronto. Assim, repare que estão tudo para a proximidade com os judeus. Estão convertidos a Jeová, seguiam a lei de Jeová, não é isso? Está tudo ali muito íntimo. A única coisa que não era íntima era o sangue, que tinha pouco sangue judeu. Ou melhor, aquilo que o judaísmo quer, de um sangue estritamente puro. Mais tarde, com a volta, e aí teve outras invasões, etc. Com a volta da Babilônia, do exílio, eles voltam do exílio. Com a volta do exílio, Dari permitiu que
voltasse.
Ciro, né?
Permitiu. E foi também, desde daí, Ciro, que foi permitido também que os judeus reconstruíssem o seu templo. Porque com a destruição, com a invasão da localidade, foi destruído o templo. É lógico que se pegou toda a riqueza do templo, o ouro, a prata, né? E levou-se lá para a Babilônia.
Agora, com a volta do exílio, muito desse ouro, dessa prata, foi devolvido, né? Veio alguns na frente comandando, aí nós temos os líderes daquele momento,
Esdras, aí você vão ver o livro de Esdras no Antigo Testamento, falando dessa volta, Neemias também. Então eles falam dessa reconstrução. Eles voltam e voltam com a autorização de reconstruir o templo. Bacana.
Mas eles voltaram também com uma ideia. Sofremos muito no exílio.
E porque sofremos muito no exílio, temos que pedir a proteção divina, e a proteção divina vem com a nossa fidelidade a Deus. E mais uma vez, essa fidelidade a Deus elevada, ipsis litteris, ao pé da letra, fidelidade a Deus é pureza. E pureza na pureza de intenção, pureza no amor por pessoas de Cristo, como nós vimos, né? A pureza da criança, do que se faz como criança. A pureza é daquele que é estritamente seguidor de Jeová, que cumpre as leis, pesadas leis, e aí começa a reestruturar o pensamento de Moisés, e eles reescrevem o Pentateuco, amarram com as leis, e a partir daí surgem de forma pesada as tais 613 leis, 248 positiva, 365 negativa. Negativa no sentido não faz, positiva faz. E aí houve um peso tremendo, uma multiplicação de exigências. E, evidentemente, que este peso vai ter o seu maior no compromisso de sangue. Judeu só com judeu. Criação das listagens. Todos tiveram de vir com as suas listagens. É pesado. O livro de Esdras, o livro de Neemias.
É pesado, mas é interessante a gente ler. Nós temos. Muita gente diz, eu não gosto de ler isso. Sabe, mesmo às vezes a gente não entendendo, não querendo fazer uma pesquisa em detalhe, etc., para passar os olhos. Por quê? Porque é a origem de tudo, da nossa civilização. Tudo foi construído também, não só no pensamento grego, mas nós passamos muito pelo que veio do Egito, porque os judeus ficaram lá exilados por 400 anos, né? E o pensamento judaico, a religião cristã, ela é, querendo ou não, geneticamente semita, né? Ela é, querendo ou não, a sua origem é judaica. Então, passar os olhos para a gente entender pelo menos as nossas histórias, né? Até há pouco tempo
ficava com esse negócio de casamento, né? Não pode casar com isso, sabe? Depois passaram com a ideia de nobre, se a pessoa é nobre, tem título ou não, não pode casar. O amor ficava sempre em segundo plano. E aqui não temos esse caso, né? Eles receberam autorização para reconstruir um templo, reconstrói, começam a obra pesada de reconstruir o templo, estava tudo destruído. Ao mesmo tempo de fazer essas listas discriminatórias, o sujeito tinha de provar em lista a sua descendência, até quantas gerações que ele podia provar que ele tinha sangue judaico, né? Sem nenhuma interferência, cumprir todas essas regras, andar em muito ritualismo e trabalhar na reconstrução do templo. Quando esse grupo daqui, os samaritanos, se aproxima lá de Neemias.
E aí vocês poderão ver o detalhe, eu vou até colocar aqui, está em Neemias, no capítulo 13, versículo 28, uma passagem em que a regra ficou assim, pesada, né? Porque eles pediram para ajudar na reconstrução do templo, porque eles eram também seguidores de Jeová. E aí eles reconstruindo o templo, eles podiam ter um templo que eles não tinham. Lembra que aqueles eram povos que tinham passado também por exílio, estavam ali vários povos vários outros povos misturados, né? Então tudo estava meio empobrecido, eram pessoas da terra.
eram os rurais, né? Então, eles queriam um templo. Então, já que estão construindo um templo e com autorização dos que nos colocaram aqui, poxa, a gente pode construir junto, eu sou também seguidor de Jeová, e aí eu posso frequentar o átrio do templo. E esse versículo que você tem de Neemias no capítulo 13,
versículo 28, diz claramente, não, vocês não podem, vocês não são puros. Poxa, você receber isso, né? Você ser seguidor do mesmo Deus e não poder ter essa intimidade de aproximação com o mesmo Deus, que você usar o templo e ajudar no trabalho, foi pesado. E a situação ainda ficou ainda grave, porque essa passagem que foi dizendo de Neemias conta um caso muito interessante, porque tudo isso está narrado em todo o livro, né? Lá em Ezra e Neemias. Mas aí, especificamente, conta um caso de um sacerdote chamado Manassés. Esse Manassés, o que ele fez? Ele casou com a filha de Sambalaste, o Oronita, ou melhor, de um outro povo, a filha dele. Logo, o sogro dele, não é isso? Pertencia a um outro povo. Evidentemente que a esposa dele pertencia a um outro povo, um outro sangue. E o Manassés, sacerdote, casou com ela. O que fez Neemias, como diz aqui nesse versículo, radicalizou e expulsou ele de lá. Aí, já que ele expulsou, ele volta. Então, ele vai para a região da Samaria e, sem a possibilidade, como sacerdote, de frequentar o templo em Jerusalém, ele reúne esse povo, faz uma sinergia, congrega forças e diz assim: vocês podem ir no templo que estão reconstruindo lá? Não. Então, por que a gente não faz um templo para a gente? E fizeram um templo no monte do Gerizim. Tudo bem? Fizeram no monte. Por que monte? Porque também no templo de Israel, no monte de Sião. Do monte. Monte de Sião. Agora também não vamos ficar. Vamos também fazer um monte. Monte do Gerizim. Cada um tem o seu monte. E cada um então tem o seu templo. E o que se cultua nesse templo? O mesmo Jeová. Com a seguinte rivalidade: o nosso é melhor do que o deles. Ou diz os judeus, o nosso é que é melhor. Daqui vem a salvação. Não, a salvação vai daqui. Nós esperamos o Messias. É lógico que Moisés fala isso. E o outro, nós também esperamos o Messias. E ficou essa racha. Num período que não era de festa, logo que a rivalidade está menor, está em João no capítulo 4, e uma das passagens mais bonitas do Evangelho, de maior sensibilidade, Jesus passa pela Samaria. E como não era período de festa, ou melhor, de menos rivalidade, normalmente passava, era caminho. E como o sol estava forte, diz a passagem, que ele sentou para descansar. E aí, quando ele senta, vem uma mulher com um cântaro da água no poço de Jacó. Então, repare que lá na Samaria tem um poço que foi construído por Jacó. Quem Jacó? Aquele que é o descendente, que gerou o ascendente, né? E gerou todas as tribos. Que não faz discriminação de filhos, porque todos são filhos dele, né? De totalidade. Então lá tem o poço de Jacó. E ela foi lá, vai na água, que ela chamava água do poço do meu pai, Jacó. Pai por quê? Porque ela vem da descendência de Jacó. Segundo a colocação. E esse poço foi feito por ele, que nos deu esse poço. Ora, e aí, Jesus pede a ela um copo d'água. Primeiro que ela se surpreende de Jesus estar falando com uma mulher. Segundo, ela se surpreende porque Jesus era judeu e judeu não fala com os samaritanos. Então ela, por duas vezes, ela toma essa surpresa. Além do mais, dá água para ele. Vindo da mão de uma impura, Jesus ia tomar coisa impura. Impura e ritualisticamente. O judeu não se preocupava com essa impureza assim externa nesse sentido.
de micróbio, de contaminar, nada disso, essa impureza ritualística. Isso para ele era extremamente grave. Então, se ela desse água para ele, evidentemente era água impura. Mais ainda, Jesus estava num ambiente impuro. E agora ainda queria passar mais uma vez para ir cortar caminho, para ir para a festa, pelo ambiente impuro da Samaria. E ele pede água. E você está pedindo água para mim? Você está falando com uma mulher pedindo água, uma samaritana? E Jesus vai dizer, se você soubesse do que você estava falando, eu tenho uma fonte de água viva. E se eu tiver dessa água, nunca mais você terá sede. Assim, será que tu és maior do que Jacó, nosso pai que nos deu esse poço? Jesus soubesse, e aí Jesus vai dizer para ela, né? Que ela primeiro chama de Senhor, depois o reverência, depois ela chama de profeta, depois ela o chama de Messias, é um processo de aprofundamento. Por isso, mais tarde ela vai reencarnar como Teresa d'Ávila. Vai ser a primeira mulher a ganhar título de doutora na igreja. Ela que faz esse aprofundamento no mundo inteiro. Teresa d'Ávila buscava o Cristo interno, né? As obras da nossa vida. A tal saudade, a tal fome de Deus. E Jesus diz para ela trazer o companheiro dela. E ela o disseste bem, aí ela percebe que ele era um profeta, porque aquele não era o marido dela. E Jesus disse, né? Você já foi casada 6 vezes, e disse que não era o seu pai. E ela então fica surpresa, vai, e Jesus então prega para os samaritanos, depois parte. Então, não havia, assim, tanto impedimento. Na época da festa, das festas, no judaísmo é que se criava maior rivalidade. Por causa de quê? Porque, precisamente, as pessoas estavam indo para o templo para comemorar. No templo em que eles foram proibidos de entrar. Aí a rivalidade crescia. Ah, vocês estão indo lá para onde que nós fomos proibidos? Não, então não vão não, por aqui não passa. E aí eles fizeram o templo no Gerezim. Aí a pergunta maravilhosa da samaritana para Jesus. Senhor, da onde que vem a salvação? Agora acho que deu para eles entender a pergunta dela. A salvação vem do templo de Jerusalém, é dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém, ou a salvação vem do monte do Gerizim, onde nós temos o nosso templo? Da onde vem a salvação? Aí diz Jesus. João capítulo 4, versículo 34, a salvação vem dos judeus. Ele não está dizendo que a salvação vem de Jerusalém. A pergunta dela, a salvação vem dos muros de Jerusalém ou vem do monte do Gerizim? A salvação vem dos judeus. Quer dizer, não do judaísmo, dos judeus. Ele é a salvação. Ele vai dizer isso para Zaqueu e nós entramos em detalhes no livro 13 apóstolo. Quando Zaqueu fica feliz com a chegada dele e faz toda uma confissão de possíveis erros, de possíveis enganos, Jesus diz, bem-aventurado és tu, Zaqueu, porque hoje a salvação entrou na tua casa, não que o Zaqueu seja salvo. Mas a salvação entrou, eu sou a salvação. E o nome dele, o anjo aparece para Maria, o anjo aparece para José, qual o nome dele? Jesus, e o anjo ainda explica o nome, que quer dizer salvador. Então a salvação vem dizendo no sentido dele. É ele que vai fazer a unificação por amor de judeus e samaritanos para o mundo inteiro. E de pregar, ele vai dizer pelos apóstolos, pelos 4 cantos da terra. Quando ele fala os 4 cantos da terra, a pregação de retorno. Logo, não tem exclusão de samaritano, não tem exclusão de Deus, não tem exclusão de Deus. Está certo? E de pregar pelos 4 cantos da terra. Logo, parte dele. Então a salvação vem de lá. Agora ele traz, no entanto, digo, em espírito e verdade, cultuaremos Deus em espírito, porque Deus é espírito, não nos muros de Jerusalém, nem no monte do Gerizim. Quer dizer, no futuro, em verdade vos digo, compreenderemos algo maior, que não é nem no templo, nem no templo de Jerusalém, nem no templo do Gerizim, do monte do Gerizim. Deus é espírito, logo não pode ser não pode ser fechado, não pode ficar no frasco, não pode ficar dentro de um templo, nada o pode conter. Ele transcende a tudo. Aliás, é o que ele diz para Salomão, que Salomão queria, porque queria construir um templo. Para quê? Nada de mão humana pode me conter, pode me reverenciar, se suficientemente grande para me reverenciar. Então, Deus é Espírito e Espírito tem que ser adorado. Não nos muros de Jerusalém, nem no monte de Gerizim. Essa é a história. Olha, diante de um povo então como esse, um povo que adora Jeová, e é interessante que Jesus é o próprio Jeová. Vim para os meus e os meus não reconheceram. E se não acreditar de que eu sou, morrereis em vossos erros. E quando Moisés perguntou, como é o teu nome, Senhor? Para eu levar para os nossos seguidores, nossos irmãos lá no Egito. Porque no Egito todos os deuses têm nome. Como é o teu nome? Ele diz, diz que eu sou o Tigrão. E Jesus por sete vezes diz isso, ainda diz mais, se não acreditar de que eu sou, morrereis em vossos erros. Muito bem. E aí tem até aquela passagem de Isaías, no capítulo 61, quando ele fala, versículo 2, porque contemplaremos a glória, a luz de Jeová entre nós, materializada em Israel. Ou o Senhor nascerá de uma virgem de Israel, também Isaías capítulo 7, versículo 14. Então, é ele mesmo, e ele que é a salvação, ele veio para trazer esta libertação. Aliás, eu queria até aproveitar que rapidamente, já que eu falei aqui do nome sagrado de tetragrama de Jeová, colocar, né? O Iod, o Ré, o Val e o Ré. Os quatro nomes do tetragrama sagrado, né? O Iod é o masculino, o Ré é o feminino, o Val é o equilíbrio e o Ré, outra vez, feminino. O feminino se multiplica, né? O Iod, o masculino, o Iod, é o que fecunda. Na concepção hebraica, na formação, inclusive no alfabeto judaico hebraico, no sagrado hebraico, eles têm a ideia de que é o masculino que fecundava. Porque era o masculino que jogava o sêmen, e quando o sêmen caía por terra, como o caso de Onã, que não querendo fecundar a mulher, ele jogava o sêmen no chão, fazia o ato sexual na hora do orgasmo, ele jogava o sêmen no chão. E Jeová o castigou porque ele não quis, pela lei do Levirá, dar continuidade ou perpetuar a filiação de seu irmão que tinha desencarnado. E aí, no caso, é uma das leis do Antigo Testamento, a lei do Levirá. Ele jogava então o sêmen no chão. Então, segundo o judeu, é o sêmen que o masculino propaga, que faz a geração. A mulher apenas fecunda e faz a multiplicação. E isso na concepção judaica, não estou falando aqui de genética nossa, da ciência. Agora é bom também que se diga que por isso a circuncisão. A circuncisão é marcar no pênis do homem, aonde saiu o sêmen, que aquilo pertence a Deus, é a marca divina, é como se tivesse colocado assim, made in Jeová. Isso pertence a Jeová, é a produção de Jeová, tudo é meu, a terra é minha, eu que te dei, os animais foi eu que te dei, a plantação foi eu que te deu, por isso você tem que pagar o dízimo da plantação, e os filhos também, meio de Jeová, são meus. Aliás, Hermínio Correia de Miranda escreveu um livro maravilhoso, nossos filhos são espíritos de Deus. Ora, então, o masculino em perfeito equilíbrio com o feminino. Jesus não é homem nem mulher, o Yahvé não é homem nem mulher, mas em perfeito equilíbrio, macho e fêmea. Tanto que ele tinha a docilidade, vinde a minhas criancinhas, psicologia feminina, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, psicologia masculina. Em perfeito equilíbrio que constantemente se multiplica, porque o espírito, por mais que seja perfeito, tem sempre que crescer em ciência universal. Então, este é o nome do tetragrama sagrado. Quando veio Jesus, no meio de Jesus tem um Shin, uma outra letra hebraica, no meio do nome de Jesus, e o Ashva, né? Que é o Shin, e que quer dizer nada mais, nada menos do que fogo. Fogo. Então agora é o tetragrama sagrado com fogo no meio. O que é Jesus? Deus, é o Jeová, ou Iavé, que está sempre em crescimento, mas com fogo no meio.
Diz o grande telhado de Chardin, quando o homem descobriu o fogo, teve um maior avanço à humanidade. E quando o homem descobrir agora, pela segunda vez, o fogo, mas o fogo do amor, terá a sua estatura de perfeição. Daí dizer João Batista, eu mergulho na água, vem outro que fará diferente, que batizará no fogo do amor. E ele coloca isso de forma clara, né? É, a lei que resume tudo é a do amor. Então aqui é o fogo do amor, aquele fogo sagrado que queima, que é te arrebata, que você não consegue viver porque fica apaixonado, tomado de incêndio de amor, onde você se unifica. Se unifica a tal ponto que quando o ferro está em brasa, né, fica uma cor só, né? Essa é a unificação. É, quando você está unido ao outro, é como se fosse um ferro em brasa. Já não há mais diferença entre fogo e o ferro, há uma unidade. Assim, o Cristo, quando veio aqui entre nós, ele é o próprio Jeová, agora com uma nova mensagem, a mensagem extraordinária do fogo do amor. E o fogo do amor que veio queimar e nos arrastar pelo incêndio do amor, que é a maior lei, a lei que ele veio trazer, que resume tudo, tudo, que é o amor. Muito bem. Então, entrando nesse assunto aí do fogo, e o fogo dele é o fogo do amor, e João percebeu, queria mandar descer fogo do céu, João e Tiago, para destruir os samaritanos. Ora, eles que eram assim tão irmãos na sua origem, e o Cristo agora vem trazer uma mensagem para todos, ele pergunta para João, de que espírito sois? Você está num espírito de destruição, de divisão. Eu não vim trazer esse espírito de destruição, de divisão. Eu vim trazer um espírito de salvação. Eu vim trazer um espírito de iluminar. Eu vim trazer o espírito do amor, do fogo. Eu vim trazer o fogo do amor. Não esse tipo de fogo. O X do meu nome é fogo de amor. Não é destruição. Eu não me destruo ninguém. Sacudiu o pó, vamos para outra cidade. E Tiago. Então, segundo os textos mais antigos, não tem esse adendo, como fez Elias. Eu já expliquei aqui. Por que isso? No primeiro século do cristianismo, primeiro e segundo século do cristianismo, teve um gnóstico chamado Marcião, aliás, seguidor das ideias de Agostinho, do corpo fluídico, da queda espiritual, etc. Marcião, ele era fixo ao texto de Lucas. E essa passagem, repare que é exclusiva de Lucas. Ele só queria o texto de Lucas. Ele dizia que os outros textos que citavam muito o Antigo Testamento eram todos contra. Então ele não seguia Mateus, Marcos, Lucas, João. Só algumas coisas de Paulo e as coisas de Paulo que não citavam o Antigo Testamento. E fez lá também o Ato dos Apóstolos, porque era de Lucas. E assim ele juntou tudo e escreveu um novo evangelho. Um novo evangelho baseado só nas informações de Lucas. E tirava tudo que era do Antigo Testamento, porque ele dizia que era do Deus do mal. Porque o Deus do mal do Antigo Testamento. Por quê? Porque fazia vingança, fazia guerra, diferente do Deus do amor, que é Jesus, só que é amado, também destruindo o samaritano. Então ele, nesse ponto, dizem que esse acréscimo, como fez Elias e Marcião, para ficar bem claro que o Deus de Jesus, que não quer destruir o samaritano, é diferente daquele Deus do Antigo Testamento, que queria e destruiu não só os samaritanos, mas muitos povos. E por isso que ele fala, como fez Elias. Então vamos lá, vamos contar um pouco dessa história. Havia um rei, e era o sétimo na escala dos reis da Judéia, chamado Acabe. Acabe veio, você sabe que o rei era Saul, só recordando um pouquinho, Saul, Salomão, Saul, Davi, Salomão, o
o sétimo, Acabe. Tá bem? Ora, Acabe, ele no início era seguidor das coisas da pureza, dos princípios de Jeová. Nós estamos no século 9 a.C. E Acabe se casou com Jezebel. E Jezebel era estrangeira e cultuava o deus Baal Zebub. E ao cultuar o deus Baal, ela era também de além disso, ela era de personalidade forte. E Acabe era de personalidade fraca, meio que se deixa levar, muito sensual, e se deixava levar pelas coisas sensuais. Assim, ele era seguidor mais de Jezebel do que de Jeová. E acabou se deixando levar pelo culto a Baal. E Jezebel chegou a ter na sua corte 400 sacerdotes da floresta. E em vários momentos cultuava em vários lugares o deus Baal. Deus Baal da localidade de Ecrom. E aí então e o Senhor aparece para Elias. Olha aí o Elias, o profeta Elias, o Levita. Elias que também vai aparecer com Moisés na transfiguração de Jesus. E que nós dizemos que Moisés foi o maior em termos de legislador e Elias é o maior em termos de profeta, pela grande obra, pelo prodígio que realizou. Esse Elias que mais tarde vai reencarnar como João, o Batista. Muito bem. Então, o Senhor aparece para Elias e diz: desce, Elias, o que você está fazendo? Desce e vai lá orientar essa gente de que não se deve cultuar Baal. E ele então parte para dar a orientação. A situação era grave porque Jezebel, ela toma o reino, além dela tomar o reino, tomar o reino no sentido de ela que mandava por trás de tudo, ela mandava matar todos os profetas ligados a Jeová. E os profetas ligados a Jeová, só alguns conseguiram fugir e viviam escondidos na caverna. E, no caso, a situação foi, assim, extremamente grave. Até que Elias chega e faz um desafio. Como ele era poderoso, né? O seu profetismo, respeitado, e ele então chega, manda reunir o povo e diz assim: vamos ver quem é o Deus maior. Reúna aqui todos os sacerdotes da seita do Deus Baal, mais os sacerdotes da floresta, né? E tragam dois novilhos. E nós vamos sacrificar. Primeiro vocês sacrificam, façam a fogueira de vocês. E eu vou sacrificar o meu novilho e fazer a fogueira para ele. Só que nós não vamos botar fogo. Nós não vamos botar fogo. Nós vamos pedir ao Deus para ver que ele mesmo coloque Deus fogo vindo dos céus, descido dos céus. Daí essa colocação. É que manda esse fogo do céu. Então nós vamos ver quem é o maior. Ou Jeová, é dos judeus, ou Baal, vindo originalmente de Ecrom. E aí começa a dar o ritual. O povo aceitou, disse: ah, achamos bom essa disputa. E aí colocou lá, e os sacerdotes do Deus Baal começaram a gritar e pedir, nada de do fogo, né? E então eles começaram a fazer sacrifício nele mesmo, a se cortar com lança, com lança, a se ferir e gritar cada vez mais, a dançar, etc., pedindo que Baal se manifestasse, e ao mesmo tempo Elias gargalhava, debochava: cadê o Deus de vocês? Deve estar dormindo. Acho que foi viajar, acho que foi passear. Repare que agora, mais tarde, na Samaria, nós vamos ver esse clima bem assim de rivalidade, né? Olha, por enquanto que os outros estavam ali sofrendo com o fogo descendo do céu, e o fogo não ia, ele gritava: ele deve estar dormindo, foi viajar, foi fazer um passeio. Aí daqui a pouco ele desperta, vai mandar o fogo. Ih, não despertou, lá deve estar cansado. Então, diante dessa situação, não veio fogo, chegou meio-dia, passou de meio-dia, veio na hora do incêndio, nada, eles ficaram desesperados. Eles disseram: agora chegou meia-noite. lá estava o meu filho, e ele falou para os seguidores lá: peguem 4 cântaros de água. Antes faça um buraco bem grande lá onde está a lenha, faz feito um canal. Bota a lenha assim nesse buraco. Pega 4 cantos d'água, joga água na lenha do cordeiro. Uma vez, 4 cantos. Joga mais 3, mais uma vez, 4 cantos d'água na lenha do novilho e nesse buraco. Depois, satisfeito, joga mais uma vez, mais 4 cantos. 3 vezes. Encheu aquele d'água. Bem molhado. Jeová, se manifeste. Veio fogo do céu, pegou fogo em tudo, tudo virou cinza. Aí o povo se sentiu forte em Jeová. Jeová é o verdadeiro. E Baal é o fraco, é o mentiroso. Mais ainda, é lógico que os seguidores de Baal se enfraquecem psicologicamente. Se chega aqui uma prova de que Allan Kardec nem existiu, puxa, a gente vai, puf, imagina. Se vem a informação que não tem Jesus, que tudo isso foi invenção de um criminoso, não imagina. Psicologicamente a pessoa fica arruinada, né? Então eu estou querendo dizer que nessa disputa o enfraquecimento psicológico, o pior enfraquecimento é quando te tira a força interior. Por isso que o pior enfraquecimento não é a invasão de um país, é quando domina a cultura do país. Quando chega e diz para o jovem, para o nosso jovem: o samba não presta, o bebê não presta, o que presta é o rock, por exemplo. Então não tem nada contra o rock. Você pode ser tão bom ou melhor que eu vejo o samba. Não. Cada um tem o seu gosto. Mas quando me tira a oportunidade de ter o que é meu, aquilo que é a minha raiz, eu perco a minha característica. Agora eu estou falando de um samba. Imagina tirar a característica de um orixá, por exemplo, um africano de sofrimento. Você não pode ter o seu orixá. Então eu tinha que dizer São Benedito, tinha que dizer São Jerônimo, que ele era do Paraxangô, tinha que dizer algum quando ele queria falar, não sei o quê. Muito bem. São Jorge, quando ele queria falar algum. Então esse foi o enfraquecimento. Então resistir a não perder a cultura não é fácil, porque o massacre psicológico é muito grande. A Unida da Tijuca, muitos anos atrás, destruiu o Pinheiro, lá no início dos anos 80, bem no início, né? Sou um monstro macobeba. Tirar daqui, levar para lá, porque hoje dá para ir, amanhã dá para chorar. É isso. Tirar daqui da gente, leva para lá, para os estates. Hoje a gente ri, pensando, ah, tem tanto capital, amanhã você vai chorar. Porque você está com uma dívida tremenda e está perdendo a sua cultura. Então esse enfraquecimento psicológico é muito grande. Foi isso ali que aconteceu. E quando eles se sentiram enfraquecidos, bastou um grito de Elias: vamos lá, pegamos armas, vamos pegar o sacerdote do Deus Baal, mais um sacerdote da floresta, vamos matar todos. E assim todos foram crucificados. 400 sacerdotes da seita do Deus Baal, mais os 450 sacerdotes da seita do Deus Baal, mais 400 sacerdotes da floresta, ligada diretamente a Jezebel. Morrem Caabe, Acho. Reparem então que tudo foi feito com a destruição do fogo que desceu dos céus. Aí a colocação de João: quer que mande descer fogo do céu? Igualzinho. Só que agora ele está falando com o próprio homem, né? Com o próprio Jeová. Aí a grande diferença do que é mediunidade e do que é animismo, né? Se Jeová vai se meter numa coisa até tanto que ele veio, e de que espírito sois? Isso daí não é do espírito de Jeová, isso não é do espírito do bem, isso não é do espírito do amor. Ora, então, é muito interessante que desencarna Acabe, depois de 28 anos no poder. Você imagina 28 anos no poder de destruição de cultura. É grave, né? Mas ele desencarna e assume o seu filho, Acasias, e que vocês, às vezes, poderão encontrar como Ocosias. Mas, Acasias, Ocosias, eu vou falar Acasias. Acasias, ele assume o poder em 1854 e ele vai desencarnar em 1853. Rapidinho, fui, partiu rápido. É porque, igual que ele assume o poder com a morte do pai, e ele recebeu uma péssima influência do pai e da possível mãe dele, Jezebel. Ele recebendo essa má influência, né, não teve um bom comportamento, quer dizer, um comportamento assim muito destrutivo da cultura e da religião judaica, seguidor de deuses estrangeiros, ele estava na sacada do seu apartamento, do palácio, né? Na grade da sacada, ele cai lá de cima, se arrebenta, fica muito doente e foi levado para a cama, fica prostrado. Ele quer saber se vai ser curado. O que ele faz? Ele manda seguidores procurar, consultar o deus Baal Zebub, o deus da mãezinha, que é a mãezinha a seguir. Voltar então esse culto outra vez, aquele que Jeová mandou descer fogo. Ele vai mandar consultar com alguns profetas esse deus para saber se vai ser curado ou não. É lógico que há intervenção divina, porque homens partem para isso e se deparam com Elias. E Elias diz para eles: não. Acasias vai morrer. Isso está no livro do segundo livro de Reis, no capítulo 1. É o capítulo 1, narra toda essa passagem. Acasias vai morrer. Ele se comportou dentro da idolatria. E da cama que ele deitou, dessa cama ele não vai se levantar. Oráculo do Senhor, o diabo. Aí ele volta, os homens, para dizer para Acasias. E Acasias disse: mas quem foi que falou isso para vocês? Como é que era o sujeito? Agora vocês vão gostar. Agora está aí, está nesse segundo livro dos Reis, no capítulo 1, versículo 9, 8 e 9. Era um homem que se vestia de pelo, pelo de camelo, e tinha um grande cinto nas costas, e falava com uma voz brava. É o Elias. Aí na hora que ele deu a descrição, uma casinha dizia: Elias, o temido. E o texto de Lucas fala do Evangelho de Jesus. E João Batista, que é o Elias, que devia de andar vestido de roupa, de pele, de camelo, com cinto de couro, etc. A mesma descrição. Quer dizer, ele não só tinha as mesmas características no sentido de firmeza, né, e Jesus define isso, mas também característica, inclusive, da personalidade, até da vestimenta. A história se repete porque os personagens são os mesmos, dizia o nosso amigo César Bonnet, né? A reencarnação é essa página viva da continuidade do ser. Agora, e Jezebel e Acabe é bem o caso de Herodes e a mãe lá da Salomé, como é o nome dela? Herodias, que dominava. Herodes, que sensual, ficou com a irmã, com a mulher do irmão, tá certo? E se deixou levar, se arrastou ao ponto de oferecer metade do seu reino por causa da dança sexual de Salomé. Tá certo? Tudo influência também de outros deuses. E por causa disso, vai degolar João o Batista. Degolar é lógico, porque ele também estava ali pagando o karma de ter degolado o sacerdote da seita do Deus Baal. Tá certo. Mas voltando aqui, Acabe então diz: quem é esse homem que disse que eu não vou ficar curado? Ah, um cara se vestiu assim, e Elias, o Tebito, é um profeta, já sei. Vou mandar um capitão, com 50 soldados, para que ele possa vir até a minha pessoa e para me curar. Aí o capitão foi lá com 50 soldados e disse: o meu senhor manda te chamar. E ele diz assim: como Jeová é Deus em verdade, vocês daqui não sairão. Morreu. O capitão e 50 soldados. Fez fogo do seu taco. Aí o rei soube disso. O rei soube e mandou outro capitão. Isso está em. No livro de Reis, no capítulo, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Muito bem, agora o que ele faz? Ele manda o outro capitão com mais 50 soldados. Ele fala assim: o meu senhor manda te chamar. Eu disse: como o senhor é Deus, está aqui com vocês, saíram. Matou o capitão com os outros 5. O homem era maior dos profetas de Israel. Então, O rei também, como ele estava lá na cama, né, ele só mandava enviado, mandou um terceiro capitão com 50 soldados. Aí esse capitão pensou bem, o negócio não vai ficar bom. Eu já sei, os meus colegas, os outros capitães, não voltaram. Os outros 6 soldados não voltaram, vou tentar tratar disso. Chegou lá e logo se curvou diante de Elias. Por favor, salva a minha vida, salva a minha vida. Eu só estou aqui, não é por causa de mim, é por causa dele, etc. Por favor, salva a minha vida, tenha piedade de mim, tenha compaixão. E aí o Senhor disse, siga com ele. E ele seguiu e disse, Acasias, você vai morrer. E logo termina os versículos, Acasias morrendo. Ficou no período do governo menos de 2 anos. Muito bem. Reparem, então, essa coisa da destruição, do Antigo Testamento, como isso tudo vai gerando uma efervescência nesta localidade, e depois vai gerar uma maior rixa, que é com relação ao templo. Você está indo para a festa do templo, eu não vou deixar você ir. Essa é a situação grave, grave no sentido de que, apesar de cultuarem o mesmo Deus, como não tinham o mesmo sangue, se rivalizavam. Né? E Jesus vem agora com uma mensagem de compreensão. João, de que espírito sou eu? Eu não vim destruir ninguém, João. Eu vim aqui por causa do Evangelho da Boa Nova. Se eles não querem ir lá, vamos sacudir um pouco, um pouco. João, de que espírito sou eu? Eu não vim perder a ninguém, eu vim salvar. Então, esse espírito de concórdia, de respeito pelo outro e de entender a história, para a gente entender através da história a rivalidade. E podem ter a certeza que o dia que a gente entender a história, muitos, mas muitos povos vão ter uma força enorme de atração por amor, como oxalá aconteça. E que aconteça breve, principalmente entre os palestinos e os judeus, que há tantos anos se debatem e partem agora sim, vejam, do mesmo sangue, porque tiveram a mesma origem Abraão, agora estão brigando por Deus. No caso dos samaritanos, os judeus brigavam por sangue e não por Deus. Palestinos e árabes, palestinos e judeus agora brigam por Deus e não por sangue. O homem vai criando essas coisas e a pergunta do Cristo está aí, ó, a lembrar todos os povos do mundo, como os russos e os da Geórgia, né? Como ingleses e irlandeses que agora selaram a paz. E a gente fica nesse absurdo de tratar mal os nossos irmãos do Paraguai. Tudo que é falso é paraguaio. São irmãos tão respeitados, valorosos. Não é isso? Empataram com a Argentina e a gente perdeu hoje para a Colômbia. Então, por que de respeitar as pessoas e criar divisão por causa de quê? Lembro de Manuel da Nova quando dizia: ah, como eu queria pregar para os índios lá daquela região do Paraguai. São os melhores para entender o Evangelho e aceitar o Evangelho. Ora, opinião de Nova, formador da civilização cristã brasileira. Então, fica a frase de Jesus a nos alertar e tentar acabar tudo que é racha da nossa cabeça. Sangue, religião, Deus, preconceitos, raça, cor. Não tem razão disso, é só perguntar a frase inesquecível. De que espírito sois? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Muita paz, que depois.